Nos acompanha nesta gostosa manhã, aqui na Manchester FM.
Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester.
Está começando o programa Notícias da Manchester, desta quinta-feira. Hoje é dia 9 de janeiro de 2014.
As manchetes de hoje.
Estado de São Paulo. Polícia Federal apreende R$ 449 mil reais na rodoviária de Foz do Iguaçu, no Paraná. Dois homens foram presos. Dinheiro estava em uma mala e serviria para pagar um carregamento de drogas no Paraguai. Folha de São Paulo. Força Nacional ficará mais 2 meses nos presídios do Maranhão. São Paulo pede mais 3 meses para adotar simulador de direção em autoescolas. Jornal O Popular. Número de homicídios em Goiás cresceu 6% em 2013. Números são da Secretaria de Segurança Pública. Homem é preso com 32 quilos de pasta base de cocaína em Mozarlândia. Correio Brasiliense. Inscrições no Sisu passam de 2 milhões e supera o total registrado em 2013. Diário da Manhã. Ministério Público denuncia Maguito Vilela, prefeito de Aparecida, por improbidade administrativa.
Notícias da Manchester.
Está no ar o programa Notícias da Manchester com Ademar Santillo. Muito bom dia para você, Ademar.
Bom dia, Cândido Filho. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Manchester.
Fala, comunidade.
Ademar, bom dia, primeiramente. Estou fazendo uma denúncia. No CAIS do Progresso, não existe pediatra. Existe o pediatra da de urgência. Chega o filho passando mal lá. Eles falam que tem que chegar morto o menino, ou senão praticamente desmaiado, para eles poderem atender. Eu acho que isso aí é uma coisa errada. Se tem o Kaiser, tem que ter médico. Vamos com a cidade de Anápolis, que tem toda essa estrutura, mostra na televisão, mostra na rádio, que tem uma estrutura completa de saúde. Mas no final da conta, olha, a comunidade precisa do médico, do pediatra, de qualquer outro médico, não tem nos postos. O Kaiser do Progresso está faltando. Hoje mesmo foi praticamente a enfermeira falou assim, para a minha sobrinha, que a criança tinha que vir chegar morta lá, ou senão desmaiado, para eles atender. De urgência, meu neto praticamente passou mal a noite inteira e cheguei lá e não foi atendido. Como que podemos fazer com uma coisa dessa, cidade de Anápolis? Eles falam uma coisa e chega na outra, olha que você vai comprovar, a realidade é outra. Vê esse negócio para nós, fazendo favor. Quando a gente vai fazer uma consulta, tem que levar o cartão do SUS, né? A enfermeira também falou que tinha que levar o documento da criança do cartão do SUS, não servia. Então, para que serve o cartão do SUS também? Para quê? Pode quebrar e jogar fora? Porque se ela não atende a criança um cartão do SUS, que é o Kaiser, é movido pelo dinheiro do SUS, né? Do nosso verba federal, e ela não quer atender porque ela já está com o cartão do SUS e esqueceu os documentos em casa da mãe. Ué, que é isso? Será que nosso país está indo no caos? Nossa cidade? O que nós vamos fazer? O nosso prefeito tem que fazer uma coisa dessa que está acontecendo aí. E estava sendo muito maltratado, não tem formação nenhuma, precisa de pessoas de dar aula de relações humanas para aquelas pessoas lá, para eles tratarem bem as pessoas, a comunidade. É o Laércio Lima. Obrigado, Ademar.
Bom dia, amigo. Bom dia a todos aqueles que telefonaram aqui para a nossa emissora e aqueles que acompanham a programação. Os senhores estão vendo, ouvindo aí o depoimento do Laércio Lima. O seu neto precisou de um atendimento pediátrico lá no CAIS do Jardim Progresso e não recebeu o atendimento. Disseram, olha, aqui tem médico, pediatra, segundo a informação dele, os senhores ouviram aí as palavras dele. Aqui só atendemos urgência e casos graves. Para atendimento normal, como é o caso do seu neto, que nós não sabemos exatamente o que é que ele tem, o pediatra não atende. Aqui é só para caso de muita gravidade, que ele chegou a dizer, tem que chegar aqui desmaiado ou até morto para poder atender. Fora disso, não atende de forma nenhuma. Este é o caos em que se encontra o sistema de saúde, saúde pública, aqui na cidade de Anápolis. A gente fica triste, muito triste por isso, porque Anápolis já teve um atendimento de saúde de ótima qualidade. O Hospital Municipal prestava um serviço excelente. Nós tínhamos a complementação através da Santa Casa, onde passávamos um recurso todos os meses. Os postos de saúde funcionavam normalmente aqui dentro da cidade de Anápolis. O CAIS também veio com essa finalidade. Nós, na nossa administração, fizemos o programa Médico da Família. O Henrique Santillo foi o primeiro médico da família lá no setor Jandaia. Então, nós tínhamos realmente uma estrutura naquela época e ainda fazíamos uma parte complementar, que era o Hospital de Medicina Natural, que funcionava na Vila Jaiara, sob o comando do médico pediatra Dr. Jeová Leite Guedes, e ainda tínhamos o SIM, o Centro Integrado da Mulher. Era um atendimento para a saúde pública espetacular. E olha, naquela época não havia ainda o Hospital de Urgência Henrique Santillo. Lutávamos só com os recursos da prefeitura. Na época em que fui prefeito, não existia o Hospital de Urgência. Hoje nós temos essa felicidade de ter o Hospital de Urgências Henrique Santillo, que presta um grande serviço à comunidade. Se tivéssemos naquela época o Hospital de Urgências, nós poderíamos dizer que era saúde de primeiro mundo, que a gente explicava aqui, e com pouco recurso financeiro. Hoje a prefeitura nada em dinheiro. Ela tem dinheiro demais e é muito mal aplicado, muito mal aplicado. Olha, quando o Laércio vai lá e a pessoa da portaria não o atende bem, eu quero dizer o seguinte, ela é a prova de choque. É aquilo como se fosse a parte do para-choque lá do CAIS. Na verdade, são funcionários que são orientados por esse serviço. Olha, aqui só atende se a pessoa tiver desmaiada. Ela vai e fala, olha, aqui só atende se tiver desmaiado. Quer dizer, acaba havendo um atrito entre o que precisa do atendimento e o atendente. Mas o atendente é um cumpridor de ordens. Lamentavelmente, os funcionários da prefeitura que trabalham na saúde são também vítimas, como são vítimas aqueles que procuram o atendimento. Lamentavelmente, essas coisas acontecem. E a prefeitura, como se nada tivesse acontecido. É realmente um absurdo o que tem acontecido na área da saúde pública. Não é nem o secretário. O secretário é um homem de bem, um cidadão esforçado, mas essa é uma política de governo municipal, é da prefeitura, é do prefeito Antônio Gomide. Ele é o responsável por isso. Ele é o responsável por isso. Ele é da área de saúde também. Ele é odontólogo, trabalhou na prefeitura. Quando eu fui prefeito, ele trabalhava na prefeitura. Era dentista da prefeitura municipal. Então, ele sabe realmente como deve ser atendido. Ele era integrante da comissão de saúde e ficava sempre cobrando melhor ainda. Mas não tinha condição de agredir o nosso trabalho, porque nós fazíamos bem feito. Chegamos a ser perseguidos pelo Conselho Regional de Medicina, a pedido de gente do PT de Anápolis, que queria fechar o Hospital Municipal, e fechou o Hospital Municipal no último ano da minha administração, e eu, para não deixar o povo sem atendimento, levei todos os médicos e toda a estrutura lá para o CAIS para poder dar assistência enquanto fazia a reforma que eles haviam solicitado, uma reforma que era já de 20 anos atrás. Eles queriam brigar porque tinha lá um necrotério dentro do hospital. Não fui eu que criei o necrotério. O necrotério foi criado na época em que foi criado o hospital, mas fiz as reformas que eles queriam, para não deixar o povo sem atendimento. Então, pode melhorar a saúde. O que não pode é ficar alheio, como tem ficado o prefeito Antônio Gomide. Os senhores estão vendo aí, ouvindo também. Cada dia uma reclamação diferente, cada hora uma reclamação de um setor da prefeitura na área de saúde que não funciona. Não tem cabimento isso. Hoje a prefeitura tem dinheiro demais para a saúde. A saúde é municipalizada. Todo o dinheiro que vem de Brasília, todo o dinheiro de Goiânia, vai para a Secretaria Municipal de Saúde. E quem determina o que faz e o que não faz é o chefe, no caso, o prefeito Antônio Gomide. Lamentavelmente, a saúde nunca esteve tão ruim quanto agora. Nós devemos tirar o chapéu e agradecer ao governador Marconi Perillo, que está aumentando a capacidade do hospital de urgências. Vai dobrar a capacidade. Não fora isso, o povo de Anápolis estaria em situação muito pior. Mas nós vamos continuar cobrando. É batendo devagarzinho, cada dia uma coisa nova, que a gente chega à solução. Se não chegar pelo Gomide, mas ele vai terminar o mandato dele uma hora. Uma hora ele vai deixar a prefeitura. E aí a gente vai ter um prefeito que realmente tenha sensibilidade e amor à saúde pública.
Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303.
Notícias do Brasil.
Força Nacional vai ficar mais 2 meses dentro de presídios do Maranhão. O Ministério da Justiça decidiu prorrogar por mais 2 meses a presença da Força Nacional nas unidades penitenciárias da região metropolitana de São Luís. Segundo a pasta, a prorrogação atende a pedido do governo maranhense, que enfrenta uma onda de violência dentro e fora dos presídios do estado. Homens da Tropa Federal estão na capital maranhense desde o dia 24 de outubro. Para tentar evitar confrontos entre facções criminosas dentro das prisões.
Notícias da Manchester.
Inquérito que investiga cartel de trens em São Paulo e Brasília será desmembrado. O inquérito da Polícia Federal, que investiga a formação de cartel e fraudes em licitações no sistema de trens e metrôs de São Paulo e Brasília, além do pagamento de propina a agentes públicos, será dividido em 2. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Melo, deve manter em Brasília a parte que cita os deputados federais licenciados que hoje integram o primeiro escalão do governador Geraldo Alckmin e remeter para São Paulo, na primeira instância da Justiça Federal, a parte que cita pessoas sem prerrogativa de foro, ou seja, que não têm mandatos parlamentares.
Notícias da Manchester.
Plantão policial. Plantão policial.
Márcio Gomes.
Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas da área policial em Anápolis. Olha, gente, mais um plantão marcado por uma tentativa de homicídio que ocorreu na Avenida Pedro do Vico às 18h30 de ontem. Leandro Araújo estava dentro de um veículo quando foi alvejado por 6 disparos de arma de fogo. Dos 6, 2 atingiram a vítima, que foi encaminhada para um hospital de urgências Dr. Henrique Santillo. Segundo informações, ele estava dentro do carro quando se aproximaram 2 elementos em uma motocicleta e atiraram. Detalhe, ele era amigo íntimo do Dieguinho, aquele que trocou tiro com a polícia no começo do ano e acabou morrendo. Então, fato que marcou negativamente o último plantão da Polícia Civil aqui na cidade de Anápolis. O fato está registrado pela Polícia Militar e também no primeiro distrito policial. Só para lembrar que a vítima, segundo informações, nesse momento não corre risco de morte. E nós tivemos, gente, uma coisa boa de ontem para hoje. Lembra da morte do Valdemir Mendes? Aquele cidadão que trabalhava no Senai e que foi assassinado aqui próximo ao Hospital São Zacarias no final do ano, parado no sinal, encostou uma Paraty e atirou contra a vítima, matando esse rapaz? Pois é, a polícia conseguiu elucidar o caso. O autor foi identificado, localizado, qualificado e confessou ter matado a vítima. O autor é um menor de 17 anos de idade e que confessou o crime para a delegada Marisleide Santos, dizendo que os dois haviam discutido um sinal atrás. E ele acabou atirando contra a vítima, matando mais um pai de família que, infelizmente, acabou morrendo. Agora, o inquérito vai ser remetido para o fórum, vai ficar à disposição do judiciário. Doutora Marisleide Santos, delegada, titular da Divisão de Homicídios, nos deu uma entrevista e falava como foi difícil elucidar esse caso devido à falta das câmeras de segurança.
Infelizmente, todas as câmeras que estavam no próximo local, nenhuma ajudou na investigação. Mas nós até tínhamos informações através de denúncias e investigação diretamente da delegacia. Foram localizadas provas materiais suficientes e localização do suspeito, o qual, ao ser confrontado com as provas, confessou, foi qualificado formalmente. E agora o inquérito necessita de apenas algumas outras pequenas testemunhas e informantes e juntadas de laudo. O inquérito está concluído, assim, na prática está concluído.
Durante a confissão, ele falou por que matou o rapaz? O Valdemir, um cara trabalhador, uma pessoa do bem, trabalhava no Senai, inclusive.
Na verdade, foi uma pequena discussão fútil no trânsito, que culminou na morte. Infelizmente, qualquer tipo de discussão hoje em dia é passível de acontecer um caso como esse. Infelizmente, o menor estava com a arma e acabou matando.
E não tinha passagens pela polícia, né?
Nenhuma passagem pela polícia, trabalha, carteira assinada, mas infelizmente estava armado. E a tendência realmente, quando tem uma arma envolvida, se não tivesse armado, com certeza essa discussão, essa pequena desavença no trânsito teria um fim menos trágico.
A arma não apareceu?
A arma ele desfez dela. Mas a família do menor se prontificou a tentar ainda localizar essa arma, justamente porque ele tem os privilégios legais.
Claro.
Né? Além de menor, tem que, como sendo menor, já tem os detalhes da situação de menor, mas a arma sendo localizada, com certeza, vai ter mais privilégios legais.
Mas a arma aparecendo ou não, não muda nada o inquérito, né? Já é réu confesso, já está concluído.
Já não tem nenhuma parte significativa, já está completamente elucidado o fato.
Pois é, mais um caso que foi resolvido pela Divisão de Homicídios. Agora vamos contar com a paciência, né? Porque o judiciário tem lá inúmeros processos. Este é apenas mais um. Manchester AM 590, a voz da cidade.
Plantão policial.
Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303.
Cotação do dólar.
Bem, o dólar comercial está valendo hoje R$2,39. Houve um aumento do valor do dólar em relação ao real. E olha, pelo que a gente tem ouvido dos comentários de pessoas especializadas, os economistas de uma forma geral, o dólar vai continuar subindo. Porque no ano passado, entre o que entrou de dólar no Brasil e o que saiu de dólar do Brasil, o déficit foi de mais de 12 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil, o ano passado, entre entrada e saída, teve uma saída a mais de 12 bilhões de dólares. Isso está acontecendo porque a economia norte-americana está consolidada e porque o Brasil é o pior país na economia entre os países emergentes. Ou seja, aqueles que querem aplicar os seus recursos estão indo para o México, estão indo para a Argentina, estão indo para a Índia e outros países, mas não estão vindo para o Brasil. Essa é a situação do Brasil atual. Está no cenário internacional como um país que não está com a economia consolidada. Isso afeta a todos nós, porque é uma evasão, há uma saída de dinheiro daqui e, consequentemente, nós vamos perdendo campo e também perdendo emprego e perdendo salário também. Já o dólar turismo está valendo R$ 2,49. O dólar paralelo, R$ 2,52.
Notícias da Manchester.
Uma coisa interessante está acontecendo lá no Maranhão. É manchete aqui hoje do Jornal de Goiás. É de Deus ter medo de ver. Estão dizendo aqui os jornalistas que o que aconteceu lá no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, e o que tem acontecido de criminalidade no Maranhão ultimamente, até Deus tem medo de ver. A ONU, Organização das Nações Unidas, pede investigação imediata de violência e mortes em presídio lá do Maranhão. Mas enquanto no Maranhão enfrenta descontrole no sistema carcerário, o governo maranhense das Rosiane Sardei abre licitação de mais de R$ 1 milhão para comprar coisas para a sua residência oficial. Só que não comprou arroz, feijão, carne seca, essas coisas normais que aqueles que têm um salário até bom comem, não. Ela tem que comer coisa melhor. Na mesma semana em que foram divulgadas imagens de presos que tiveram a cabeça cortada, imagens que foram levadas para o mundo todo, lá na penitenciária de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, o governo maranhense, a Rosiane Sardei, não é? Está realizando 2 leilões no valor total de R$ 1 milhão e 100 mil para definir as empresas responsáveis para abastecimento à geladeira da governadora por todo o ano de 2014. No cardápio da Rosiane Sardei, chamam a atenção 80 quilos de lagosta, no valor de R$ 6.373. Outro item descrito é a quantia de 120 quilos de bacalhau do Porto, de primeira qualidade, que custa R$ 88,67 o quilo. Camarões de várias espécies também estão garantidos, com o pedido de 2.400 quilos de camarões, totalizando mais de R$ 120 mil. Para refrescar ainda, 950 quilos de sorvete de diversos sabores, que vão dos tradicionais chocolate e creme às frutas típicas brasileiras, como cupuaçu, graviola. Cada pote de 2 quilos custa R$ 0,58, totalizando gasto de R$ 60 mil com sorvete para a governadora durante o ano 2014. É realmente um absurdo. Enquanto isso, o Maranhão é um dos estados que menos aplica na parte da segurança pública, e é o que está acontecendo lá. É apenas o penúltimo lugar em gastos. Consequentemente, só poderia dar nisso que está dando. Não fosse a Rosiane Sardei tão ligada ao sistema que manda no Brasil, filho do presidente Sardei, ex-presidente Sardei, não fora isso, já teria havido intervenção no Maranhão, tal o descalabro administrativo, principalmente nessa área da segurança pública.
Notícias da Manchester.
E enquanto isso, aqui em Goiânia, os bandidos encontraram uma nova forma de fazer assalto às casas. Eles estão abordando agentes de saúde de combate à dengue, assaltando agentes de saúde, levando inclusive o uniforme deles, crachás e outras coisas mais, para depois usarem esse uniforme ao chegarem à casa e fazerem a invasão. Agentes de saúde de combate à dengue tornaram-se novos alvos dos bandidos, de olhos em seus uniformes, para praticar roubos a residências lá em Goiânia. Eles passam-se por agentes de saúde, agentes da dengue, toca uma campainha. A pessoa vai lá, manda entrar, quando entra, ele já entra com a arma em mão e faz o assalto na casa e sai. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informou que mais um agente da DENC foi assaltado ontem, lá no setor balneário Meia Ponte. E eles levaram o crachá, a bolsa da vítima e ainda levaram também parte do uniforme. Tomem cuidado, portanto, com esse novo tipo de ação dos bandidos. Como a dengue está assustando, quando chega e toca numa casa dizendo aqui é agente de saúde, veio aqui para fazer um exame e ver como é que está a questão do mosquito da dengue, a primeira coisa que a pessoa faz é abrir a porta preocupada, é mesmo, vamos ver se tem mosquito da dengue aqui em casa. Só que não vai atrás de mosquito coisíssima nenhuma, ele vai atrás do roubo e aí, já dentro de casa, pratica o assalto. É o que tem acontecido lá em Goiânia com bandidos usando uniformes do agente da dengue para fazer roubos na capital. Isso pode acontecer pelo interior também, porque mosquito da dengue tem por todo lado. Então você fica já aceso com relação a isso, porque eles estão usando dessa tática em Goiânia e poderá trazer também para uma cidade do interior.
Notícias da Manchester.
Bem, e nós vamos agora chamando o nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai trazer informações aí do centro de zoonose, principalmente com relação a cachorros perigosos que são mantidos em casas sem o devido cuidado aqui na cidade de Anápolis. Vamos ver o que é que a Elisângela Sobreiro tem a falar a respeito disso. Geraldo.
Ademar Santillo, a dona Flávia, ela reside lá no Arrendicuri, mais especificamente na rua E17. Ela liga dizendo que naquela rua tem uma casa que tem um cachorro pitbull e que ele está praticamente solto e atacando as pessoas, crianças, e levando em risco a vida, até certo ponto, dos moradores daquele setor. E ela pede socorro. E esse socorro nós viemos falar com a doutora Elisângela Sobreira, que é a diretora do Centro de Zoonoses. Doutora Elisângela, bom dia. Qual é a responsabilidade que tem o proprietário de um cão, principalmente um cão bravio como é o pitbull? Bom dia.
Bom dia. É, o que a gente pode orientar, né, para a nossa ouvinte, a dona Flávia, é que esse dono desse pitbull que deixa o animal solto, ele está sendo irresponsável, negligente com o animal e fazendo com que as pessoas com risco de morte, né? Porque um pitbull é uma raça, não, a gente não pode generalizar todos os animais, mas como ele foi criado para briga, então ele é um animal mais violento, mais agressivo e dependendo de como ele está sendo criado, pode ser fatal para a vida das pessoas que estão andando na rua. Então a gente orienta que para que ela chegue, converse com o dono do cachorro ou se ela quiser entrar em contato conosco pelo telefone 33 13 1336, que a gente vai ao local conversar com o dono desse cachorro, porque ele não pode deixar o cachorro solto na rua, deve estar acompanhado com ele, se for passear com esse cachorro na rua, com a focinheira, com a corrente, né? Bem seguro para que evite agredir as pessoas. Se essas pessoas já sofreram agressões por esse cão, pode entrar na delegacia, registrar queixa de pequenas causas, né? Para que evite futuros problemas com o mesmo cão.
É perigoso realmente o cachorro pitbull, né, doutora? Ele tem uma pegada muito forte, é perigoso estrangular, cortar o braço de uma pessoa com a dentada?
Sim, com certeza, e a mata mesmo, né, porque o pitbull, ele dá um salto alto, né, e pula, pega no pescoço e acaba matando, até devido à sua formação, né, sua anatomia mesmo, que foi criada para isso, para briga, para rixas. Então, é um animal perigoso e de deixá-lo na rua, né? Mas não estamos generalizando os animais, porque nem todos os pitbulls, né, não são assim. Nenhuma raça é agressiva, mas é de acordo com como ele está sendo criado. Se está sendo criado preso, né, sofrendo agressões, sem comida, sem água, depois faz soltar só à noite para vigiar a casa, então acaba esse animal, mesmo se não for um pitbull, até um poodle, acaba tornando agressivo e perigoso para as pessoas.
Notícias da Manchester.
Essa é a manchete hoje principal aqui do jornal O Popular de Goiânia, falando sobre maltratos a animais e de um caso que aconteceu lá em Goiânia. Adiada solução para pitbulls. É, A juíza Lilian Ferreira adiou para abril a audiência de instrução e julgamento de Camilo Godinho Neto, proprietário de imóvel onde foram apreendidos 53 galos de briga, 50 pitbulls e 20 porcos. Isso lá em Goiânia. Maltratados, cães foram obrigados por entidade que disputa a guarda dos animais. Agora, eles voltaram para o antigo dono. Então veja o que aconteceu lá, numa casa só, sem ter o atendimento que deveria ter, sem dar o trato que deveria dar, a polícia, num imóvel só, conseguiu fazer a apreensão de 53 galos de briga, 50 pitbulls e 20 porcos. É realmente para não botar defeito, mas infelizmente a audiência para instrução e julgamento do seu proprietário Camilo Godinho Neto foi adiado de agora para abril. Então lá, 50 pitbulls voltaram novamente para ele. E vejam, senhores, o perigo que corre aqueles que estão ali perto. Pitbull já é bravo. E ainda sem alimentação, sai da frente. Que ele vem e não deixa nada para trás. Bom, e agora vamos àqueles que telefonaram. E telefonaram para 39-43-93-03 e deixaram aí a sua mensagem. Vamos lá.
Fala, comunidade.
Eu sou daqui da morada Nova Aliança. Eu gostaria de pedir um coletivo para cá, porque tem muita de nós que trabalha das 4h30 da manhã e sai no escuro e pega o coletivo lá na esquina. Era bom passar aqui, pelo menos por roda das casas. Isso que eu quero deixar essa reclamação. Obrigado. E aí, tchau.
Fala, comunidade.
Ademar, eu moro aqui nos Pirineus. Aqui os correios não entregam correspondência, só entrega atrasado. Eu me chamo Aparecida.
Fala, comunidade.
Ademar, bom dia. Eu queria pedir para você que você entrasse em contato com alguém que pudesse vir limpar esses lote vaga aqui do Somerville, porque está um mato horroroso, o mato está muito alto e o povo estão falando aí que está tendo um tarado aqui. A gente vai pro ponto, 6h da manhã, tá tudo escuro, e eu fico com muito medo de ir pro ponto. Então, pede alguém, por favor, pra vir pra esses matos, porque tá ruim, tá perigoso. Obrigada, bom dia.
Bom dia, amiga, bom dia, amigo. Bom dia a vocês todos que telefonaram, bom dia a vocês todos que acompanham a nossa programação, não só através da Manchester FM 93,3, como também aqueles que acompanham através da internet. Aliás, por falar em internet, desde ontem a internet não está funcionando aqui nessa região. Pois bem, se vocês tiveram aí a manifestação da nossa ouvinte da morada Nova Aliança, ela está dizendo que levanta 4h30 da manhã para pegar o ônibus bem distante e pedindo para ver se a TCA pode fazer com que a linha chegue mais próximo aonde tem os moradores do Nova Aliança, porque é muito distante o local e muito ermo também, sem segurança para aqueles que saem de casa para irem até o local onde pega o ônibus. A gente vai saber da TCA se é possível atender essa reivindicação dos moradores do Nova Aliança. Lá do Pirineus, a reclamação é com relação aos correios e telégrafos, dizendo que as correspondências só chegam lá atrasadas. A gente vai buscar informação. Infelizmente, essa área do correio, você hoje não pode receber informação aqui em Anápolis. Apesar de ter toda uma estrutura que funciona em Anápolis, mas há uma concentração de informação que tem que sair lá de Goiânia. Mas nós vamos buscar em Goiânia a informação necessária para ver como resolve essa questão aí do Pirineus e também outros pontos aqui da cidade onde há atraso na entrega da correspondência pelo correio. Porque quando há o atraso, o cidadão vai ter que pagar multa, vai ter que pagar juro daquilo que atrasou, principalmente quando se trata de uma fatura de alguma coisa que ele comprou. E com isso é preciso que chegue a tempo e a hora. Se não chega, ele já está penalizado, tendo que pagar mais do que aquilo que ele realmente deveria pagar se a correspondência chegasse a tempo e a hora para ele. E do Samerville, a reclamação é aquela do mato muito grande, não é? Alto que tem lá. Já está servindo de esconderijo para bandido. E a nossa moradora lá do Samerville está pedindo para fazer, pelo menos na região da rotatória, onde pertence ao poder público, o atendimento. Porque há mato demais na região e aquilo está facilitando, inclusive, a presença de uma pessoa que, segundo ela, é um tarado existente na região e que está botando pânico em todos aqueles que moram por ali, principalmente do sexo feminino. E estudantes, os pais ficam apavorados quando vão à noite para estudar e tendo que esperar a chegada da filha em casa, porque é perigoso transitar ali próximo ao Samerville a quantidade de mato existente. Vamos levar mais uma vez a Secretaria de Meio Ambiente para resolver essa questão. E se você quiser participar do programa, você telefone para 39-43-93-03 e a gente terá o maior prazer em fazer a divulgação da sua reclamação e ainda buscar, junto ao órgão competente, a solução, a informação por aquilo que você reclamou. Olha, nós queremos também, por final, agradecer aí os nossos ouvintes, a Celina Barbosa, a Bárbara Martins, a Patrick Martins, todos estão acompanhando aí a nossa programação. Muito obrigado a eles e a todos vocês que estão acompanhando conosco. Um bom dia e até amanhã.
Termina aqui o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira, mas você continua com a gente. Já está por aqui nossa grande amiga, comunicadora, Nira Santos. Bom dia, Nira.
Bom dia, Cândido Filho. Bom dia a todos do jornalismo. Agora vão descansar um pouquinho e a gente continua. Prossegue a programação da Manchester.
A nossa rádio Manchester.
É como diz aquele velho ditado: o que é bom pede bis.
Recanto do Lago.
E é por isso que o Recanto do Lago apresenta Sexta-feira Retrô com Rômulo Viola.
E dessa vez vai ser melhor ainda.
Rômulo Viola no Recanto do Lago.
Vou esperar todo mundo nessa mega noite.
E não para por aí. Na tenda eletrônica, o DJ Macalé comemora o seu aniversário com a gente. É o nível do DJ Macalé.
Sexta-feira, o bicho vai pegar.
Sábado continua com forró e balada em dois ambientes. Recanto do Lago, 2014 ainda melhor. Apoio Veda Luz, persianas, cortinas e papel de parede.
Você já possui internet em casa? Quer uma internet rápida e de baixo custo? A TurboSeg oferece isso a você. E quem vai falar melhor sobre essa super oportunidade é a minha amiga Lígia.
É isso mesmo, ouvintes. A TurboSeg oferece aos seus usuários enormes vantagens em qualidade, velocidade e segurança na conexão. A tecnologia sem fio possibilita a comunicação em alta velocidade sem congestionamentos.
Lígia, mas quais são as vantagens de ser cliente TurboSeg?
Olha, o cliente TurboSeg pode, por telefone mesmo, comprar, solicitar faturas, reparos, transferências e esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do serviço. E tem mais, o suporte técnico da TurboSeg funciona das 7 da manhã às 10 da noite e não te deixa na mão nem mesmo aos domingos e feriados.
E tem promoção da TurboSeg para os ouvintes aqui da Manchester?
Tem sim! Os próximos 10 ouvintes que ligarem agora na TurboSeg vão adquirir planos a partir de R$ 29,90 e planos com instalação grátis. Mas é só para os 10 primeiros, por isso liguem agora mesmo para o 3321-9999. 3321-9999. Boa sorte, ouvintes!
É isso aí! A TurboSeg vai mais longe por você!
Manchester FM!
Volta às aulas é com a Goiás Minas, atendendo sempre com qualidade superior e o menor preço em uniformes escolares para não pesar na hora do orçamento. A Goiás Minas também conta com uniformes profissionais. A Goiás Minas fica na Avenida Guimarães Natal, número 51, a poucos passos da Praça Oeste. Fone 33249150. Goiás Minas, uniformes escolares. Tradição e qualidade à sua disposição.
Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Um Nenhum em 100 Mil com Cacá Carvalho. Direção Roberto Batti. Do romance de Luíde Pirandello, Um Nenhum em 100 Mil. Única apresentação, sexta-feira, dia 10 de janeiro, às 20 horas, Teatro Municipal de Anápolis. Ingressos a preços populares. Informações 62-3902-1252. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Petrobras. Realização Ministério da Cultura e Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
Manchester FM.
Fábio tá escalado pra churrasqueira. O Ninho toma conta pra geladeira. Que eu vou pro Himalaia pra buscar cerveja. No fim do mundo, onde o gelo não acaba. Bem lá no fundo tem cristal, a mais gelada. Enfrento tudo que vier, pode ter certeza. Eu vou trazer a mais gelada. Um brinde de surpresa.
Sede cerveja, sede cristal. Beba com moderação.
Vontade de comprar tudo? Na próxima sexta, sábado e domingo é dia de comprar muito e gastar pouco. Liquida tudo Ana Shopping. Tudo com até 60% de desconto. E nas compras acima de R$50, o estacionamento é grátis. Ana Shopping, fazendo mais por você.
Manchester, a nossa rádio.
Não saia de férias sem passar na Pneus Gran. Toda linha de pneus Hankook em 10 vezes. Isso mesmo. Toda linha Hankook em até 10 vezes no cartão e ainda alinhamento, balanceamento e troca de óleo.
Bom negócio se faz é com amigo. Venha para Pneus Gran.
Pneus Gran, sua loja multimarcas. 3324-2990, 3324-2990.
Chegou a promoção de férias do Espaço Ferreirinha.